Olá pessoal, sejam bem-vindos outra vez a mais um podcast. A gente sabe, tivemos muito tempo parados, a gente sabe, ok? Yeah. Mas é assim, né? Deus também descansou o sétimo dia. Nós juntámos os nossos sétimo dias todos destes últimos meses e pusemos tudo em agora no início do ano, né? E no final do ano. Mas pronto, portanto agora estamos de volta, cheios de gás. Portanto, vamos lá a mais uma época deste podcast em que aqui há jovens. E porquê aqui há jovens? Tu estás aqui e podes-te perguntar porquê o nome Aqui Há Jovens. Então, este é o podcast da MCI, em que neste quadro nós focamos para jovens, nós focamos para o público mais jovem, para aqueles que estão ainda a tentar descobrir aquilo que Deus tem para as suas vidas e aquilo que Deus quer fazer através das suas vidas. Então, aqui há jovens que se interessam pelo chamado de Deus, aqui há jovens que se interessam em ser santos, em descobrir o que é ser santo, em descobrir aquilo que Deus tem para fazer nas suas vidas. E então nós trazemos aqui convidados que têm exemplos disso nas suas próprias vidas, que eles são exemplos dessas coisas, que são jovens, que já tiveram uma juventude, que estão a passar pela juventude, mas que entenderam que o melhor é entregar isso tudo aos pés de Jesus. Portanto, se estás aqui agora neste podcast, mesmo nestes primeiros minutos, nós queremos te encorajar a envia para toda a gente, envia para os teus amigos.
Envia amigos, família.
É.
Cachorro, gato. É.
Envia para todos, ok? Para que isto possa impactar a vida de outro jovem que tu possas conhecer, ou até mesmo do amigo de toda a escola, quem sabe. Tudo é uma oportunidade de Deus falar connosco, e eu acredito que Deus quer falar contigo através deste podcast e também dos teus amigos. Então sente-te à vontade para fazer isto, ativa também o sininho para que tu possas ver tudo aquilo que a gente faz, subscreve o canal da igreja caso ainda não subscreveste, porque isso vai-te a pôr a parte de todas as coisas, porque a gente faz tudo com bastante intencionalidade. Então, sem mais demoras, aqui vamos nós ao nosso primeiro podcast de 2024.
Uau, incrível, yeah. Depois de um bom tempo, já estávamos com saudades de gravar, e hoje temos um convidado muito, muito especial. E pessoalmente para mim, é um amigo da minha família já há muitos anos. Sim. E eu apresento-vos o nosso convidado, Guilherme.
Pessoal, muito obrigado por me terem aqui. É uma honra enorme. E sim, desde que éramos pequeninos, mano. 7, 8 anos.
Yeah.
Sei lá, assim, mano. Já faz tanto tempo. Sério, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês.
Era isso.
Yeah, top. Então, contas um pouco sobre ti, sobre o que é que tens feito, como é. Né, estás em Portugal há pouco tempo, não vou falar muito sobre isso, vou deixar seres tu a falar. Sim. Então, apresenta-te aí para o pessoal te conhecer melhor.
Então, o meu nome é Guilherme, o meu nome completo, Guilherme Lemes, mas podem me chamar de Gui. Eu nasci, por acaso, aqui em Sintra, nasci nas nasci na Amadora, mas cresci nas Mercês. E não tenho muitas memórias assim de Portugal, tenho várias memórias de igreja, de coisas de família, viagens de família, mas aos 12 anos eu fui para os Estados Unidos e vou falar um pouco também dessa, como é que foi essa jornada, como é que foi.
Bastante novo,
com 12 anos, né? E então foi uma transição muito grande, né? Mas sim, cresci aqui na linha de Sintra e é isso. Então faço parte, cresci também numa família pastoral, meu pai é pastor, foi pastor aqui durante muito tempo. Mas depois coisas na vida acontecem, né? Os meus pais se divorciaram e eu acabei por ir para os Estados Unidos com o meu pai. Meu irmão, depois também, tenho uma irmã e um irmão também, eles acabaram por ir, e vivi lá por muito tempo. Então, o meu primeiro ano nos Estados Unidos foi, assim, foi uma transição complicada. Porque, aqui em Portugal nós aprendemos o inglês, mas, pá, um adolescente de 12 anos, assim, meio que não sabe ainda... Yeah.
Com 12 anos tu ainda não sabes bem falar inglês, mas estás a aprender...
Então, foi uma mudança, assim, muito drástica. Mas foi muito boa. Foi muito boa e hoje sou muito grato. Eu hoje me considero americano-português, né? Então até estou aqui a desenferrujar um pouco o português, né, com vocês. Mas é bom. É bom, tenho uma esposa americana. Ela também, vou falar um pouco mais sobre ela depois. Mas é isso.
Yeah. E estás aqui em Portugal há...
Um mês e meio.
Yeah. De volta, de volta a casa, né?
De volta a casa!
Yeah. O retorno!
Estou a morar em Algueirão!
Portanto, vieste mesmo!
Uau! Yeah. E a igreja que congregas agora? Questão do ministério, como é que estás?
Então, eu fiz a conexão com o pastor Eduardo Nunes já há mais de 2 anos atrás, enquanto eu estava nos Estados Unidos e fui para o Brasil, e foi quando eles estavam meio que a lançar o projeto para Design Lisboa, né? Então, é algo assim que já estava no espiritual já a acontecer há muito tempo, a ser gerado, mas só que eu ainda estava na escola ministerial, que também vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Mas, sim, então foi um processo de acompanhar o que Deus estava a fazer aqui em Lisboa. Obviamente, eu considero a MCI como família, como casa, vocês também. Então, eu sempre tive aquele coração pelo que Deus estava a fazer aqui em Portugal. Só que, sim, houve aquela conexão com a Zion, agora faço parte da Zion, eu e minha esposa estamos a servir, também estamos a servir o Dunamis, que é, pronto, o ministério paralelo, né, que eles estão, está tudo a acontecer muito acelerado aqui, e nós temos a honra de simplesmente ajudar e fazer parte do que Deus está a fazer. Yeah.
Muito bom. Sérgio, já para começar com uma pergunta. Então, tu foste muito cedo para os Estados Unidos, né? Portanto, 12 anos. Nessa altura, tu já sentiste uma certa confirmação da parte de Deus? Tu já estavas conectado com isso? Ou tipo, mero miúdo de 12 anos, o pai diz tipo, vamos para os Estados Unidos? E tu tipo, ok, os meus amigos estão todos em Portugal.
Todos.
A minha escola em Portugal. Tipo, como é que foi esse teu... Como é que isso foi para ti, essa experiência de ir para os Estados Unidos?
Como eu falei, foi uma mudança muito drástica, foi tudo muito rápido. Perdi tudo, deixei tudo e tive que começar do zero. E quando um jovem está nessa posição onde parece que a vida está um pouco secante, né? Tipo assim, eu não tenho ninguém para falar, não tenho relacionamentos, não tenho amigos. Não... Então nós vamos sempre procurar algum tipo de canal, alguma coisa... para meio que aliviar essa distração, se não for Jesus já a preencher esse vazio, né? Então eu meio que tive um pouco desse testemunho de ouvir falar sobre Jesus, né? Obviamente filho de pastor, não tem como, né? Também és filho de pastor. E não tem como. Então eu tinha o conhecimento, mas a verdade é que eu nesse tempo eu não tinha amigos, então eu estava a procurar... coisas erradas, coisas que muitos jovens não devem procurar. Então, foi bem... Eu senti-me bem sozinho nesse tempo, nesse primeiro ano. Então, futebol acabou por ser a coisa que eu mais fazia na vida. Que eu mais amava, a minha devoção, meu, tipo assim, todos os dias era futebol. Tipo assim, graças a Deus, na altura, eu estava na Flórida. A Flórida é um estado com muitos latinos... pessoal da Colômbia, Argentina, então tipo assim, eu acabei por mesmo estar nessa cultura de futebol. Joguei também numa divisão lá e era a minha vida, era o que eu queria fazer. Só que eu depois fiquei lesionado aos 14 anos e por acaso eu tive umas oportunidades bem, assim, bem importantes que na altura eu pensava que era tudo para mim. É agora que eu vou ser jogador, é agora que eu vou voltar para a Europa, é agora que... e quando isso aconteceu, eu fiquei lesionado e vieram as tais perguntas que muitos jovens enfrentam. Meu, porquê é que isto aconteceu? Será que Deus me ama? Será que Deus tem um propósito para mim? Como é que Ele abre uma porta e fecha? Essa é uma pergunta assim, que é muito importante, que às vezes parece que Deus abre e parece que está a acontecer e do nada... não acontece mais. Então eu passei por esse processo, continuei a procurar coisas que não devia e a aliviar esse vazio, mas aos 14 anos eu tive um encontro com Jesus no meu quarto. Foi no meu quarto. Não foi num culto, não foi numa conferência, foi no meu quarto onde eu falei, meu, basta. Já não consigo mais. Este vazio, preencher com estas coisas temporárias, já não consigo mais. E eu realmente tive um encontro de amor. Eu chamo um encontro de amor com Jesus. Onde Ele realmente me encontrou lá e eu comecei a chorar. E eu senti a sua presença e falei, Jesus, agora, eu dou-te o meu sim, não volto mais atrás. O que tu quiseres fazer com a minha vida, podes fazer, já tens o meu sim. E foi assim, é que a minha jornada.
E tens algum testemunho assim específico a partir desse momento que Deus começou a alinhar, né, os propósitos? A colocar a tua vida alinhada com os propósitos dele.
Ou mesmo dar direção, né? Porque de nada tu viste sem a carreira supostamente que achavas que ias ter, né?
Sim.
Como é que Deus te direcionou até chegares onde estás hoje, desde essa altura em adolescente? Como é que foi isso?
Então, a partir desse momento, eu estava no décimo ano, se eu não me engano, sim, estava no décimo ano. E é assim, o único ambiente onde eu estava envolvido com pessoas era a minha escola secundária, high school, né? Só que, pronto, as escolas nos Estados Unidos são enormes, são gigantes. Então, uma escola de 3 mil alunos, né? Assim, a média... Yeah. A média, tipo, que é 2.500, 3.000. Então, era uma escola bem grande. E, meu, eu falei, Deus, tipo assim, eu quero começar... Tens o meu sim, como eu falei há pouco, mas eu quero começar a pregar o evangelho com os meus amigos e com os meus professores. E esse foi o meu objetivo. E ao longo dos, pronto, desses 2 anos que eu tive na escola secundária, eu comecei a ver amigos meus aceitarem Jesus. Até o meu professor de matemática aceitou Jesus. E tipo, foi assim um processo. Pronto, eu tinha quê? 15 anos na altura. E meu pai também começou a ajudar-me a discipular essas pessoas, né? Que é muito importante não só pregar o evangelho e deixar lá, mas
pronto.
Exato, é muito importante também. Se a gente, obviamente, há temporadas, e como eu tinha tempo para investir em pessoas, então eu investia. Meu, tens. Então foram assim 2-3 anos, onde nós vimos mais de 400 alunos aceitarem Jesus. Foi assim, foi uma explosão muito grande. Fazíamos atividades, pum, pregávamos evangelho, bum, 20, 30 alunos aceitavam Jesus. Outro evento que fazíamos, 30, 40 alunos, foi assim algo muito... Foi Deus, foi sobrenatural mesmo. E prontos, agora, obviamente, essas sementes não sei o que é que Deus... Obviamente, não acompanhei todos, mas foi uma grande honra poder ver muitas pessoas aceitarem Jesus naquela altura. Foi muito especial.
Mas isso aconteceu, imagina, tu sozinho decidiste, ok, vou, tipo, já começaste a fazer amizades que sabias que eram cristãos.
Começou aí. Tudo começou a partir do evangelismo pessoal, individual e do discipulado também. Então, tipo assim, é meio que essa uma family tree, estás a ver? Que tipo, ganhas aqui uma pessoa, começas a discipular, mas quando essa pessoa se apaixona e prega o evangelho, já não estás sozinho, agora tens duas, depois tens quatro. Então foi meio que assim, foi acontecendo assim, através do discipulado, através das pessoas realmente apaixonarem, pegar na cruz e avançar. Então, começou assim. Então, não é que muita gente fala, não sou aquele evangelista que vai em cruzadas e bom, não, começa com o teu amigo. E se o teu amigo se apaixona por Jesus, meu, continua a investir nisso e foquem no reino juntos. E Deus trabalha muito com isso e foi muito especial naquela altura ver isso acontecer. Yeah.
Yeah, então, em adolescente, já começaste a ter essas experiências com Deus, né? Eu imagino que também na tua igreja, com o teu pai, já começaste... és muito da área também do louvor.
Sim, com certeza.
E nessa altura também o louvor... Ou o louvor já foi um pouco antes disso, já?
Sim, foi antes. Eu considero o louvor em essência... A essência da adoração. Não, mas... Yeah. Mas eu sempre considerei a essência da minha intimidade com o Senhor. Sempre foi isso. Nessa altura eu ainda não tinha aquela sabedoria de do fazer e do ser do reino, né? Então eu pensei que quanto mais eu fazia, mais aumentava a minha maturidade espiritual, mais me aproximava, mais ganhava a favor de Deus quanto mais eu fazia. Eu tinha muito essa mentalidade antes, mas foi nesses momentos no meu quarto com a viola. Foram nesses momentos que Deus foi desenvolvendo o meu ser, realmente. Então, é quem eu sou. Não é o que eu faço, é quem eu sou. Eu sou adorador. Eu amo estar aos pés de Cristo. E realmente olhar para a sua cara e ministrar ao seu coração. É quem eu sou. Então, foi algo... Foi desenvolvido no íntimo, né? Com Deus. Enquanto me fazia, às vezes me perdia no fazer, mas aprendi demais com isso, né? E era jovem também. Então...
Quando és adolescente, tens bué tempo, é a mesma fase ideal para aprenderes a tocar um instrumento.
Sim.
Exato. E é interessante que na igreja, principalmente nós filhos de pastores, a maioria de nós é por estar na igreja, por nos identificarmos com o louvor, por ser uma cena que, como disseste, é uma cena que te apaixona, mesmo que tu não sirvas no louvor, como disseste, faz parte de quem tu és. É uma coisa que tu amas. Eu mesmo e o Alex também, nós dois, acho que ele se identifica comigo também nisso. Nós dois, antes de entrar no louvor, antes de começar a aprender a cantar, que a gente aprendeu sozinho,
sozinhos, né? Sozinhos.
Então, a gente aprendeu porquê? Porque a gente já era apaixonado por isso. A gente já sonhava um dia, tipo, estar no Ministério do Louvor, por exemplo.
Sim, sim.
Então, eu lembro com o Alex desde bem criancinha, que a gente conhece desde criança. É interessante, que nisso, por acaso, eu me identifico bem contigo também. E é interessante que o filho depois também, muitas vezes, é assim, é autodidata. É ali, pega um violão, começa a aprender e já era.
Já vai. É híbrido, faz, é flexível, faz tudo. É, serve aqui nos jovens, serve ali no, no, nos adolescentes, serve...
Então, contigo assim foi mesmo. Essa cena mesmo habitual, né? O estereótipo de...
Exatamente, exatamente.
Muito bom. Sim,
dentro da igreja.
Mas é tal curiosidade, tipo, ok, eu meio que sei fazer estas coisas, sou razoável nisto aqui, mas o que é que eu vou investir em quê? Vou ser o quê? Estás a ver? Às vezes a gente tem essas perguntas, e eu acho que às vezes os filhos pastores Tu és filho de pastor também?
Eu sou neto de pastores.
Neto de pastores, então há outra coisa, não é?
Outro nível.
Conselhos sábios que tu nem sabes o que responder.
Aí, é verdade.
Com uma forma de falar que tu às vezes nem compreendes, mas ficas tipo, tem aqui alguma coisa que eu acho que devia ir pensar.
Sim, uau.
E já agora pegando nessa chave aí, agora entrando numa outra área, já avançando aí na idade, na tua história, digamos assim, tu adolescente e tal, a viver essa vida de filho de pastor, em algum momento na tua adolescência, acredito que Deus confirmou o teu chamado, o teu ministério, né? E disseste que às vezes o filho pastor fica em crise e fica ainda mais, eu me identifico com isso, quando Deus fala contigo que ele também quer que tu vivas do ministério, tal como os teus pais. E aí, o que a gente faz? E normalmente é sempre nessa idade. E como é que foi para ti essa dúvida, essa questão toda? Como é que foi?
Envolveu muita coisa, porque naquela altura, pronto, nos meus 18, 19, eu já estava bem envolvido na igreja. Já estava a pastorear os jovens, já estava a pastorear a adoração, e de novo, aquela tal crise interna, meu, o que é que eu sou? Sou pastor de jovens, sou ministro da adoração, eu sou... Então, de novo, eu ainda estava naquela crise de o que é que eu sou? Porque nós vamos sempre ter oportunidades de fazer, como eu falei, de servir, isso é muito importante, isso é um aroma também muito, muito bom para Jesus, mas... eu sinto que o pai realmente está ele se importa muito mais com a nossa identidade. Então eu tinha muitas essas perguntas, o que é que eu sou? O que é que Deus me chamou para fazer? Então foi nessa altura que eu comecei a sentir de ir para a escola ministerial. Então, na verdade, foi quando eu tive 20 anos. Foi no começo desse ano de 2020, antes da pandemia, quando Deus confirmou que era para eu deixar tudo na Flórida e para ir para o outro lado do país, para ir para a Califórnia para frequentar a BSSM. E pronto, foi assim, foi uma jornada, eu já toco um pouco mais de como é que foi lá, mas, e na verdade, até antes de ir para a BSSM, eu comecei a Deus... Eu comecei a ver Deus a fluir um pouco no lado evangelístico quando eu vim aqui para Portugal. E aí Deus meio que me deu uma visão de unir jovens e de levá-los para a Praça do Comércio aqui em Lisboa. E eu tive essa visão e eu vi jovens a adorar o Senhor e a proclamar o avivamento em Portugal. Eu vi isso claramente, só que tipo assim, não, de novo, eu deixei o país... Por 9 anos estava praticamente sem contacto com amigos, com pessoas aqui. Eu falava às vezes com o teu pai, às vezes contigo. Assim, bem, bem raro mesmo. Mas por 9 anos, até minha mãe ficou aqui, né? Estava sem contacto com ela praticamente. Então Portugal era assim, era uma ideia bem distante. Mas do nada, aos meus 20 anos, Deus começou a falar, ok, eu vou-te tirar de um lugar e vou-te preparar para esta tal coisa que está na Europa. Meu, algo assim bem, bem estranho, que eu não sabia quando, como é que ia ser. Só que antes da minha ida para a Califórnia, eu vim aqui para Portugal e foi assim, quando o Covid começou. E não fazia sentido nenhum. Nenhum mesmo. Tipo assim, estava todo mundo a cancelar as suas viagens. E Deus falou, não, tu tens que ir para Portugal. E quando ele falou isso, na verdade foi quando ele me deu a visão 2 semanas antes de vir para Portugal. E, meu... foi algo assim muito especial de ver também na Praça do Comércio, ver aqueles jovens a adorar. Acho que foram mais de 200 jovens que estavam lá na Praça do Comércio, realmente com uma expectativa de ver o mover de Deus aqui em Portugal. E foi aí que começou o Safer Movement. Então o Safer Movement é um ministério evangelístico com esse desejo de alcançar Portugal, alcançar as vilas, aldeias, cidades. E pronto, isso começou aqui, aí depois voltei para os Estados Unidos e fui para a Califórnia começar a BSSM. Foi muito bom.
Ou seja, tu passaste de estar nos Estados Unidos para... Vou voltar para Portugal.
Sim, vou ver o que está acontecendo.
Yeah. E passaste aqui, inclusive, né?
Passei,
um pouco do teu testemunho.
Sim,
tal.
Sim.
Eu lembro que era até um culto que estava bué pouca gente. Na altura, tipo, também não tinha como ser...
Sim, com...
Toda a gente
sim,
com máscara. As cadeiras com isto aqui de distância.
Metro de distância.
Eu lembro-me bem disso, por acaso, que a gente se pôde se rever depois bué tempo e tudo. Foi interessante, eu lembro-me disso.
Foi interessante, essa é uma palavra... A palavra perfeita para isso.
Para não dizer estranho, foi interessante.
Sim, foi.
Não, mas eu, por acaso, eu lembro-me de... acho que foi aí que eu te conheci, tipo, que eu vi quem tu eras e tal, e depois até falei com o Lucas e perguntei melhor sobre ti. E algo que eu gostei muito em relação a ti foi perceber o favor de Deus naquilo que tu estavas a fazer, porque tu estavas de uma forma muito humilde e muito sincera. Ou seja, não vieste com uma bagagem, tipo, eu estava nos Estados Unidos, tipo, eu sei bué, tipo, estava nos Estados Unidos, tipo, come on.
E
serviste e depois do nada passam os tempos, estás tipo a fazer a escola ministerial, mas por acaso isso foi de algo que eu curti bem de ver em ti, tipo, o favor de Deus estava contigo. Uau, e está contigo. E isso cativou-me. Tu eras bem novo, estavas com quantos anos, então, quando voltaste cá para Portugal?
20.
Portanto, tipo, caramba.
Sim.
Ou seja, já dava para perceber que a tua fé era madura, e acho que isso é um traço bastante...
Uau, fixe. Primeiramente, obrigado. Obrigado, Alex. Eu diria que... uma palavra perfeita no inglês é corny. É algo muito corny de se dizer, que é... Eu estava esfomeado por ver Deus se mover. E realmente não sabia como. Estou a sentir algo agora no espírito, bem forte, mas eu sinto que até muitas pessoas que estão a ouvir este podcast, eu sinto que vocês já receberam algumas visões, alguns sensos do espírito que vocês, deve ser da minha cabeça. E eu digo, não, dá atenção àquilo, dá atenção ao que o Espírito Santo deu, que às vezes a gente acha que é da nossa cabeça ou não, e vê o que é que Deus vai fazer. E realmente eu naquela altura podia ter dito, jovens na Praça do Comércio, ok, whatever. Mas não, eu realmente falei, ok, eu vou pegar nisto e vou correr com isto. E fui mandando mensagem a algumas pessoas e falei, meu, Deus colocou isto no meu coração, eu não sei o que fazer, sozinho não consigo, né, aquela cena. E do nada a coisa foi se gerando, e pessoas dando sim, e pessoas mobilizando para isso. E foi algo assim que eu sinceramente posso dizer, eu, não foi da minha capacidade do que eu...
Não foi algo forçado.
Não foi algo forçado, exato. Foi, Deus foi operando a coisa e aconteceu. E foi algo muito especial. E sim, depois partilhei aqui na MCI com as 20 pessoas que estavam aqui por aí na altura, no culto. Mas sim, foi algo assim que me deixou ainda mais curioso para ver o que é que esse Deus pode fazer. Com um sim, né? Então, pronto, aí depois fui para a BSSM, e eu digo a Bethel Church, eu considero a Bethel Church como um lugar de cura. Cura interior, cura da alma, cura espiritual. Para mim foi isso. Ou seja, desde os meus 14 aos 20... a minha vida era igreja todos os dias, era evangelismo, era discipulado, era...
Dar.
E tipo assim, algo que me escandalizou na altura foi quando, antes de chegar lá em Reading, Deus falou para eu dar um ano da minha vida sem evangelizar. Um ano. Sem ir para a rua evangelizar. E eu fiquei, eu senti isso muito forte. E eu não estava a perceber porquê. E eu entendi um convite ainda maior para encontrá-lo no meu lugar secreto, no meu quarto. E foi lá que eu realmente enfrentei coisas do meu passado, traumas, memórias, coisas que realmente estavam a afetar a minha alma, só que eu não tinha reparado. Então Deus meio que me pediu esse ano de realmente confrontar essas coisas, né? E foi difícil, mas foi um ano de cura. Então o meu primeiro ano foi realmente de encontrar o Pai no lugar secreto, uhum. E de...
Quase como se fosse um ano de silêncio.
Um ano de silêncio, assim, exatamente. Assim dizer, é. E foi muito bom para mim. E foi ali que eu realmente posso dizer que eu me encontrei, que eu descobri quem eu sou. E que eu sou, e que eu hoje em dia estou perfeitamente ok em ser filho. Juro. É, houve um líder lá, cada vez que ele me via, ele falava: "Ah, Gui, estás aqui! Meu, tu és um grande filho de Deus, mano. Tu és um filho." Ele sempre que me via, ele falava isso. E eu ficava: uau, se eu ouvir isso para o resto da minha vida, já é tudo. Se eu entender que eu sou filho e que eu posso realmente só permanecer nele, que ele vai fazer tudo de maneira orgânica e natural. Então eu considero que foi esse ano que eu me encontrei no Pai. Ou seja, eu amava Jesus, sempre fui apaixonado por Jesus. Espírito Santo, acreditava no mover do Espírito Santo, mas quando se falava do caráter do Pai, eu meio que fugia o assunto. Estás a ver? Então eu encontrei o Pai no lugar secreto, de uma maneira bem íntima, bem profunda, e foi muito especial.
Foi aí também que tu até gravaste umas músicas para o Spotify, até bastante orgânico. Foi nessa altura que fizeste até aquela versão The Fire in Your Eyes.
A tal versão, sim, sim, yeah. Sim. Sim. É. Minha esposa está
a rir.
Ela, mano, ai, ai, ai. Mas é, foi. E de maneira bem natural também. E, meu, como é que eu posso explicar essa temporada? Foi tipo, desde realmente a retirar camadas de performance ministerial que eu tinha adicionado na minha vida, no meu estilo de vida. E depois foi retirando essas camadas do fazer que não era tão bom para mim às vezes, sempre é bom para o reino, para o evangelho, é sempre bom, mas às vezes para o indivíduo, para a alma, às vezes tem coisas tem que dar atenção. Então eu dei atenção realmente nessa altura para essas coisas, e foi Deus retirando essas camadas, e até com esse álbum que eu gravei, Deus falou para eu não gravar de maneira profissional, de não produzir, de não fazer mixagem, não fazer, deixar da maneira mais natural. E esse foi o meu coração com esse álbum. E pronto, aí depois fui para o Brasil, entre o primeiro e o segundo ano, ver a família que estava lá também, fazer algumas missões também. E voltei, aí o segundo ano foi um ano bem intenso mesmo.
Foi aí que conheceste a Varoa, não é?
Foi. Olha, por acaso, foi no final do primeiro ano que eu a conheci. Só que, pronto, é uma outra história o nosso conhecer e o nosso testemunho. Mas, sim, eu a conheci no final do primeiro ano, e foi, por acaso, foi aí que eu sabia que ela ia ser minha esposa, mas até ela se tornar minha esposa foi um processo, demorou muito tempo. Aí sim, voltei no segundo ano, e o segundo ano é um ano mais de liderança, mais prático, então aprendi coisas também muito boas. Foi nesse ano também comecei a liderar algumas viagens missionárias através da Battle também. Então foi um ano assim que Deus começou a impulsionar algumas coisas que já estavam a ser geradas, mas na verdade esse segundo ano foi o segundo ano que eu encontrei-me a orar para Portugal todos os dias. Todos os dias eu estava a orar para Portugal. Deus, Portugal. E começou algo a queimar no meu coração. Algo que até eu não sabia, que a minha mãe sempre diz, é que eu desde que era, sei lá, bebê, criança, a única música que cantava era o hino nacional de Portugal. Não sabia disso. Só quando eu vim aqui o ano passado é que ela falou que eu estava sempre a cantar o hino. E não sei, meu Deus, deu-me essa cena com este país que eu não... Sou português, mas também não... Sou americano, também meio que posso ser brasileiro, né? Tipo, minha família é brasileira, estou... Às vezes tenho essa crise nacional. Mas o meu coração ferve mesmo por esta nação. E foi nesse segundo ano que Deus meteu essa nação. E às vezes Ele faz isso. Ele dá-te uma nação e a gente pega e a gente começa a interceder. E pronto, aí foi nesse segundo ano também que as coisas começaram a acelerar. No final desse segundo ano, as coisas começaram a acelerar.
Seja um ano à espera.
Yeah, yeah. E pois, acho que depois desse segundo ano vim para cá. Sim. Hã?
Vieste para cá, acho que até teve uma conferência de Zion, não foi?
Sim, a gente foi, que tu fizeste algo da Safe, até de, sim, de louvor
isso,
e adoração.
Sim, isso, foi uma conferência, sim, exato, uhum. Exato. Ah, pois, nesse segundo ano Deus também deu-me essa visão dessa conferência e Ignite, também foi, né, bênção. Foi o Ignite.
Sim, foi Ignite, exato. Yeah.
Sim. Foi muito especial. Até hoje estou a ouvir testemunhos dessa conferência que eu fico, uau, tipo, Deus fez isso. E também, tipo assim, fui confrontado um pouco pelo Espírito, porque, ok, na próxima vez quero ter mais, quero, tipo, perguntar, o que é que Deus fez? Tipo, eu meio que tinha feito, mas eu agora quero fazer um esforço ainda maior para saber realmente o que é que aconteceu, o que é que Deus fez nesse mover, mas foi muito especial também o Ignite. E pronto, aí voltei para os Estados Unidos para fazer o terceiro ano, mas esse terceiro ano não fiz em Redding. Aí eu voltei para a outra costa dos Estados Unidos, na Carolina do Sul, onde, engraçado, que porque a Ali, eu estava no primeiro ano, a Ali estava no segundo. Aí o pastor do primeiro ano dela, ele se tornou o meu pastor, quando ela foi para o segundo, ele se tornou o meu pastor do primeiro. Então nós tivemos essa conexão com esse pastor. É uma conexão muito forte, ele, por acaso, meu, ele impactou a nossa vida, foi ele que nos casou também. Mas ele e a sua esposa, eles foram para a Carolina do Sul, agora são executive pastors, não sei como é que se fala, executive pastors, tipo, não é o pastor, mas é o braço direito, co-pastor.
Talvez seja co-pastor,
co-pastor,
né? É algo assim, pastor adjunto, auxiliar, eu não sei. É algo assim do género, não sei qual é o termo mais certo, ajudem aí, que eu não sei.
Que aqui em Portugal não, acho que ainda não tem esses cargos.
Mas eles mudaram para a Carolina do Sul e nós sentimos de ir. Na altura estávamos a namorar, aí, mas fomos mesmo pela fé e tudo deu certo. E casámos lá, agora em junho do ano passado. Foi muito bom.
E bastante rápido, não é?
Bastante rápido, isso. Porque foi aquele tipo de relacionamento que, tipo assim, Deus confirmou das duas partes e vum.
E desenrolou.
Desenrolou. Yeah.
E ministério e tudo mais, tipo, alinhado e tal. Porque pouco tempo depois de casarem já vieram para Portugal.
Sim, viemos.
Então já provavelmente já desde antes já estavam a conversar, a orar sobre.
Já tinham noção
que iam ser missionários e
sim,
tudo.
Sim, sim.
Yeah, é até parecido com, por acaso, com o testemunho dos meus pais, inclusive. É pouco tempo depois de casarem, também bué novos vieram para Portugal, do Brasil.
Uau.
Então é muito top quando Deus, tipo, une assim os propósitos, mesmo que a pessoa não une só pessoas. Então como é que tem sido aí essa vida de jovem recém-casado,
jovem
recém-transferido do país?
Transferido, meu. Uau. Então, eu sempre tive Portugal no coração, desde os meus 20 anos. Só que para ela foi um pouco diferente, né?
Pois.
Porque a América era tudo.
É, né?
Tudo.
Outra cultura. Se calhar ela nem nunca ponderou Portugal, ou ponderava.
Nunca. E eu sempre quis casar com uma americana. Então, tipo assim, eu já ponderava casar com uma americana. Mas Deus fez de uma maneira bem especial. Então, na verdade, foi... Ah, na verdade, depois do meu segundo ano, antes do terceiro, eu vim para cá... Houve o Ignite, ela veio também. Ou seja, ela foi assim mesmo doida na fé mesmo. Ok, Deus está a fazer algo em Portugal, eu vou. E nós nem estávamos a namorar, nós estávamos meio que tipo, como é que se chama? A corte, né?
Yeah,
então, e ela veio e Deus começou a fazer algo no coração dela para Portugal, mas ainda não sabíamos quando. Aí começámos o terceiro ano, às vezes orávamos por Portugal, mas houve uma altura que Deus começou mesmo a confirmar. E nós começámos a orar por Portugal mais de maneira diária. E pronto, aí viemos depois do terceiro ano, também viemos... Ah, depois casámos em junho, aí já viemos para cá. E ficámos um mês e meio, acho que aqui. Fomos para a Itália também, fomos para Amsterdão, mas foi aqui mesmo... Na verdade, antes de casar, Deus falou para nós não nos preocuparmos com o depois do casamento. Só casar, vamos casar bem, e que ele ia confirmar depois. Então nós viemos para cá e foi quando ele começou a confirmar. É aqui. A América já não vai ser a nossa casa, já não vai ser o nosso país. E pronto, aí depois voltámos em agosto. E aí, mudança, né? Mudança de país demorou muito tempo, né? Envolveu muita coisa. Mas, já, yeah, e agora estamos aqui. Chegámos em... dia 6 de dezembro chegamos.
De que forma é que tu sentes que... ou seja, estás esses 3 anos dedicado completamente a aprender e tal, sentes que tem-te impactado na tua versão de hoje, que está aqui em Portugal agora?
Yeah. Eu tenho uma convicção de que eu já não vou perder mais na hype. Porque, vou ser bem honesto aqui, o Seifa, ele aconteceu, para mim, aconteceu de uma maneira bem explosiva. Bem no início. Foi explosivo, muita gente a aceitar Jesus, muita gente envolvida. Então, eu meio que, no começo, eu tive a tendência de, ok, está a começar, está a crescer, bora, estás a ver? Isso antes de eu ir para a BSSM, estás a ver? E foi lá que Deus foi desconstruindo um pouco dessa mentalidade de que não sou eu que faço. Entendes? Então hoje já me perguntaram, várias pessoas já me perguntaram, e aí, e o Seifa? E aí, vieste para cá? O que é que vai acontecer? Enquanto eu sei que na minha vida pessoal, no que Deus tem falado comigo e com a minha esposa, nós sentimos, obviamente, nós depois de casar, nós viajamos muito, e o nosso foco foi tipo o nosso lar. Foi estar em casa, foi ter agora um cão, foi, estás a ver, acender uma vela, estás a ver, aquelas cenas que...
Mas isso é fixe, porque sim, Deus, ele também é Deus desses pequenos momentos, né? Não é só o Deus de serve aqui, serve acolá, vai este culto, vai
a violência. Quando tu te casas, a Bíblia diz que o obreiro, ele tem que ser, né, homem de uma mulher só, tem que cuidar bem da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, ser um bom marido. Exato. Ou seja, o primeiro ministério acaba que... O teu ministério agora passou a ser o lar, o principal ministério.
O principal, e sempre será.
Yeah, porque há até, por exemplo, nós, acredito que nós não tínhamos tipo, sofrido, como muitas outras pessoas sofreram de maneira bastante grave, como filhos de pastor, por muitas vezes o pai não dar tempo aos filhos por causa do ministério. Uhum. O ministério está até à frente da família. E é interessante tu dizeres isso para que os jovens possam perceber que quando eles se casarem, a família passa a ser tipo, o principal ministério. Louvor, és pastor, és missionário, tá, mas tipo, família em primeiro lugar. Se a família não estiver ok, tipo, porque aí depois, se a tua família não está ok e estás a fazer o ministério por fazer, como estás a dizer, fazer por fazer, tu perdes a autoridade e passas a fazer sentado debaixo da bênção de Deus. E aí...
é esse o ponto, sentar debaixo da bênção de Deus. Yeah. Ou seja, é tal coisa em Mateus de, mas nós servimos Jesus, mas nós os sinais
expressamos e curamos.
Exato. E aí? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Entendes? Então é esse temor santo de eu não quero sair debaixo da bênção de Deus. Entendes? Então a sua bênção, ela começa e ela parte através da visão de família, da visão de casamento. Eu realmente creio que Deus quer impactar o mundo através da visão do casamento, através da visão de família, e é exatamente essa faixa que o inimigo está a atacar hoje em dia, especialmente na América, porque a América é um país de referência mundial. Ou seja, então tudo o que está a acontecer lá, os países vêm tipo, a família está a ser desconstruída, casamentos desconstruídos, sexualidade, é algo assim que eu sinto que nós que seguimos a Jesus, que estamos no reino, nós temos que pegar isso e falar, Deus, eu vou construir uma família saudável, eu vou ter um casamento saudável, eu vou focar nisso acima de tudo. Então é algo que eu não tenho problema nenhum em falar, eu estou em casa. Estou a amar a minha esposa, estou a focar, estou a trabalhar no meu casamento, estou a crescer como marido, primeiramente, porque não há pressa. E é isso que eu realmente gostaria de falar para o Gui quando tinha 16, 15 anos: Gui, hey, slow down, bro, slow down. Tipo, não há pressa. E que há muito ministério para fazer ainda, muito investimento para fazer ainda, portas que vão se abrir. Sempre vai ter porta aberta, as pessoas esquecem-se disso, sempre vai ter porta aberta, especialmente nesta área, né, de quem está a servir, vai sempre haver uma oportunidade, mas é importante nós não pularmos esses processos que Deus quer nos levar.
Acho que Isso por acaso é mesmo verdade. Deus, ele tem sempre uma porta aberta. Só que eu acho que às vezes o que dificulta as nossas vidas como jovens é o facto que lá está, temos sempre muita coisa a acontecer, estamos sempre no 200% e não temos tempo para respirar fundo e tipo, Deus, ok, o que é que veio de ti e o que é que não veio de ti? Por onde é que eu tenho que ir? Que postura é que eu tenho que ter? Quem é que eu tenho que ser? Então, pelo menos eu tenho visto isso, até mesmo na minha própria vida, falando na minha própria vida, tipo, de coisas que eu sinto, não, eu tenho que acalmar um pouco, ter tempo para ir para o secreto, pensar, orar sobre isto e só depois sim, tipo, tomar uma atitude e tomar uma postura. Eu acho que isso é muito, muito importante na vida de um jovem, saber, tipo, ok, vamos com calma. Tipo, não temos que fazer tudo, não temos que chegar a todo lado, porque nós queremos, né? Nós,
ainda para não, mais, temos, nós temos que conhecer todos, não temos que estar...
Não temos que agradar a toda a gente.
Exato.
Então acho que isso...
Porque às vezes a gente, como o Gui deu o testemunho dele e o Alex é a mesma coisa, e muitos outros jovens que podem estar a assistir aí, seja da MCI ou de outras igrejas, ou vocês que ainda também talvez são adolescentes, mas são filhos de pastores, já estão muito envolvidos no ministério, a gente fica com aquele peso, a gente sente um peso mesmo. Não, nem estou a dizer o peso de a gente servir na igreja e estar cansado, não é isso. Mas é o peso de, tipo, a gente sente que a gente tem que corresponder em tudo. A 100%, né? Do tipo, eu sou jovem, eu estou, no exemplo, estou a liderar os jovens aqui na MCI de Sintra. Então, tipo, quando o meu pai sentou comigo, acho que foi no final de 2021, e disse assim, Lucas, olha, tu vais assumir mesmo a IUF, o Ministério de Jovens Adolescentes da MCI de Sintra, eu fiquei a pensar, mano, eu, com 21 anos, assumir a IUF, mano, o que é que o meu pai tem na cabeça? O que é que ele está a pensar? Eu genuinamente pensei isso, porque eu pensei... Ah, tá, que privilégio, mas eu não me sinto preparado para isto. E depois eu ficava naquela de, tipo, medo de não conseguir corresponder, medo de errar. Enquanto que o meu medo não deveria ser errar. Porque no início toda a gente erra.
Sim, mano, é inevitável.
É esse peso que a gente sente, sabes? Tipo, com certeza vocês dois se identificam comigo nisso. A gente sente um peso, eu não posso errar. Mas agora é que é a altura da gente, entre aspas, errar, né? Porque quanto mais velho a gente ficar, mais vai ser exigido. Porquê? Porque as pessoas supõem, e é o suposto, com a idade, tu ires alcançando maturidade espiritualmente e no geral.
Um podcast que o pastor Cicano gravou aqui, que foi muito fixe, que foi, sei lá, está com alguém que já está mais velho, né? E o que ele disse é, lá está a questão de tu queres chegar a velho, por assim dizer, e tu não queres falhar com ninguém. Tu já queres estar bem com Deus, estar bem, tipo, saberes as tuas raízes, saberes quão profundo tu estás, quem tu és, porque, tipo, quando tu já estiveres mais velho, já estiveres com o teu ministério maduro, aí tu não vais querer falhar com ninguém. Mas agora, quando tu és jovem, as pessoas daqui a 20 anos, 30 anos, não se vão lembrar que tu erraste hoje.
Exato.
Só vão pensar, ok, não, ele estava a crescer.
Sim, sim, sim.
Agora, quando tu chegas a uma certa idade, tipo, lá está, vou apontar bem para alto, tipo, 50 anos, já tens o teu ministério feito, tipo, já está realmente coisa a acontecer que dependem de ti, que tu estás mesmo ali como na massa, né? Se tu falhares, quantos se vão perder por causa disso? E isso é... dá um peso. Mas hoje, se a gente falhar, se calhar ninguém se vai perder.
Sim,
exato.
Só tipo, ah, ok, ele está a ser jovem, é normal, deixa estar.
Nos últimos 2-3 anos, talvez esse foi o meu desafio pessoalmente, e acho que muitos jovens se identificam comigo, já passam por isso, que é isso, a gente exige demasiado de nós próprios, sendo que a gente está na idade, como disseste, saber quem eu sou, minha identidade. E descobri também isso a cena que acho que é muito o testemunho do Gui, porque pelo que eu absorvi daquilo que ele falou, do testemunho dele, pessoal, nós somos muito mais o que nós somos com Deus, como filhos, no secreto com ele, do que o ministério. O ministério é tipo a ponta do iceberg. O serviço é tipo um pouco da expressão do nosso amor que a gente sente por Deus. Porquê? Porque a gente conheceu o amor dele, porque a gente recebeu do amor dele, foi cheio dele. E onde é que a gente se enche todos os dias? No lugar secreto. Então Deus tem ministrado isso tanto ao meu coração, a mim pessoalmente, e tem-me usado para começar a também pregar sobre isso, porque antes eu pregava muito, tipo, olha, tu tens que... Achava, porque quando nós discipulamos, nós pensamos, ok, eu vou passar para esta pessoa aquilo que eu já aprendi, daquilo que eu já vivi e tal, e eu passava muito a minha parte de zelo pela casa do Senhor, de servir, de querer estar em tudo, e eu comecei a perceber que meus discípulos começaram a tornar-se mini Lucas nesse sentido. Mas depois eu comecei a perceber que, até olhando para os meus discípulos, eu estava a criar, assim... desculpa a palavra, mini aberraçõezinhas, porque os meus defeitos, eles estavam a imitar as minhas falhas também.
Sim, exato.
Então, eu tenho-me encontrado tanto nessa cena de não exigir demasiado de mim mesmo, de perceber, ok, eu tenho que corresponder, mas se eu errar está tudo bem. E isso tem-me curado tanto. E eu tenho visto até nos meus discípulos, pessoas que eu cuido, estão também bem mais tipo, wow, tipo, ok, realmente é sobre isso. Não é sobre eu ter que, não sou obrigado. Eu já falei isso até para alguns adolescentes aqui na igreja que servem muito. Servem todas as semanas. Eu disse, olha, se alguma semana, algum domingo, tu não puderes, ah, mas não tem ninguém para estar na projeção no clube. Mano, não aparece. Tu tens que ter o teu tempo a receber. Tens, só tens 15 anos, só tens 16 anos. Saudável. Então, eu estou a dizer para eles hoje o que eu gostaria que alguém tivesse me dito lá.
Exato.
Então, tipo, discipulado é muito sobre isso, mano. É muito incrível. Incrível, é muito incrível.
Uau. Yeah. E isso é tudo, isso é tudo. Yeah. Uma coisa que me fez pensar há algum tempo atrás foi, eu andava a discipular já bem jovem, né, com 16, 17 anos, e algo que eu percebi é que, como é que eu posso falar isto? Nós podemos discipular, qualquer pessoa pode discipular, mas que tipo de discipulado é que eu estou a dar? E foi isso, foi uma mudança que eu vi muito drástica até na maneira que eu discipulo hoje em dia. É, porque, meu, zelo não é mau. E Jesus, ele nunca repreendeu o zelo. Ele nunca falou, meu, não, zelo é muito, é lindo de se ver, especialmente nos jovens, aquela paixão. Mas às vezes nós podemos nos perder até por na própria paixão por Jesus. E eu vou explicar, por exemplo, quando Pedro quis proteger tanto Jesus e falou, não, Jesus, tu não podes morrer. Quando Jesus fez a pergunta de quem vocês sabem que eu sou, né? E nessa conversa, quando Pedro meio que recusou a realidade de Jesus morrer na cruz, foi por paixão. Aquilo foi por paixão. Não, Jesus, tu não podes morrer. Não, Jesus, não. Aquela paixão por Jesus. E Jesus o repreendeu. Ou seja, às vezes o discipulado é isso. Aquilo foi um momento de discipulado, realmente. E isso é muito, muito lindo de se ver, que tu reparaste isso, né? Na tua influência, no teu discipulado, e que Deus te deu essa convicção. E é muito importante a gente saber, até como jovens, discernir, ok, estou a ver paixão, estou a ver fome no meu coração, mas é... Uma palavra que eu gosto muito do inglês é accountability, que é uma palavra que se usa muito em contexto de discipulado. Para quem é que eu estou a prestar contas? Estás a ver? Yeah. Ok. Ah, meu, tal nação, ok, Deus me chamou para ir para a Estónia. Semana que vem já estou a ir para a Estónia. Ok, mas quem é que te enviou? Ok, mas tipo assim, tá, ok, tens muito para dar para a Estónia, mas tipo, é muito importante nós deixarmos, assim... É difícil, né? Perdão, dei um toque aqui no pé. Mas é difícil nós meio que entregarmos essa nossa paixão até para um discipulador, ou para um líder, ou para um pastor. É, mas é muito importante nesta nossa idade, nós que ainda estamos jovens, de realmente confiar, porque nós estamos a confiar em Deus, fazendo esse ato aqui na vida natural, né? Então, não é só zelo. Mas é realmente ter essa sabedoria de as pessoas que estão acima de nós, pessoas que já têm mais experiência com Jesus, e nos Lucas da vida, nos Alex da vida, quem tiver a ouvir aí que faz parte da MC, meu, é confiar nessa sabedoria, e a gente cresce muito mais assim do que só confiar na nossa nosso próprio zelo e discernimento. Ah, eu senti Deus e tal. Entendes?
Portanto, agora estás numa temporada de ir com calma, usufruir da tua casa, da tua família. Exatamente. E depois o que Deus falar é o que tu fazes.
Sim, sim. Eu creio que Deus sempre fala. Eu creio que Deus sempre está a ministrar os nossos corações. Mas é exatamente isso. É saber o quando take action. Quando é que eu vou dar aquele passo. E é isso que a gente está... Prontos, estamos nesse processo ainda. Obviamente, estamos agora a servir o Dunamis, e o Dunamis neste momento de gravação está a fazer uma tour, nós vamos estar a servir também, e vai ser bênção, mas, de novo, é importante manter aquela essência de buscar Deus num lugar secreto, de saber, ok, agora estou nesta plataforma, agora estou nesta reunião de business, eu sou filho, eu sou filha, estás a ver? E sempre que formos em temporadas de glória em glória, levar essa identidade de filho e filha, isso é o mais importante, isso é o essencial. Porque, de novo, como eu falei, Deus, nós vamos sempre poder ser usados, mas Epá, vocês são incríveis, meu. Só de vos ver aqui, ver que passámos por esses processos também como jovens. E que agora, tipo assim, Deus, nós estamos mesmo...
Portugal está com uma boa turminha.
Está com uma boa turma, está mesmo.
A Zoe e Lili, né, que estava aqui no último podcast nosso. A Zoe, eu e o Israel. Oh, a equipa está a ficar.
Está.
Está a ficar braba.
Está a ficar.
Portugal All Stars, está.
Pessoal, meu, eu por acaso, no meu segundo ano, eu tive uma oração que até está no... Se não me engano, não sei se está no meu Instagram ou está no Insta do Save, mas eu tive uma oração onde, por trás dessa oração, eu meio que senti que Deus está a reavivar, de maneira espiritual, a movimentação dos portugueses de se tornarem novamente conquistadores, mas no reino mesmo. E eu sinto que Deus está a fazer isso no espírito. Eu sinto que Ele está a mobilizar nações e ministérios, líderes, para investir neste país. Mas eu realmente sinto que está a haver um avivamento dos conquistadores no reino mesmo, onde, meu, portugueses vão se levantar e vão conquistar países, obviamente pregando o evangelho e vendo Deus se mover. Eu senti isso muito forte, eu sinto que está a ser gerado aqui. Então a turma está forte, está mesmo forte, e é uma honra poder fazer parte do que Deus está a fazer aqui. De poder estar aqui com vocês e de poder sonhar, de poder falar um pouco sobre o quão incrível o nosso Deus é. Muito, muito bom. Amém. Muito bom.
E uma cena bem interessante, acho que o assunto principal aqui foi sobre a questão, né, da importância da identidade, né? Eu fazer, mas sabendo quem eu sou em Deus. E é muito interessante que já ouvi, recentemente eu ouvi mais do que um pastor, daqueles já têm mais 60 anos para cima, eles a falarem que foi muito, foi quase até para alguns deles assim, foi mesmo difícil, até um pouco triste para alguns dos pastores, quando eles tiveram que se reformar, ou tomar a iniciativa de sentir o Deus de se reformar. Eu hoje ouvi um pastor a pregar, lá no Instituto Bíblico que eu estou, e ele disse assim, é muito interessante, um pastor americano, inclusive, que está no México, ele disse assim, eu pensei, como é que eu vou me reformar de quem eu sou?
Uou.
Ou seja, ele teve, mesmo mais velho, teve que entender, ok, calma, eu vou parar de ser pastor, de pastorear esta igreja, ou deixar de estar tão ativo por causa da minha idade e por tentar a oportunidade da nova geração, mas tipo, isso nunca vai mudar quem eu sou em Deus. Há um pastor aqui em Portugal que eu também admiro muito, que recentemente meio que se reformou, mas não se reformou, é outro exemplo disso. Parece que agora está mais ativo ainda, é o Carlos Cardoso, sabes? Mano, esse pastor é muito amigo do meu pai, é muito bênção. Ele é muito engraçado e ele é um bom exemplo disso.
Parece que
é ligado à ficha. Ele se reformou. Será que é agora que ele relaxa um pouco? Não, agora ele está a pregar em outras igrejas, não sei o quê. Ou seja, não dá para mudar quem nós somos.
Sim.
É porque nós somos em Deus, somos salvos, somos redimidos, nós amamos Jesus, então nós queremos fazer alguma coisa para Deus, estando ativos no ministério, no sentido mais profissional, assim, digamos assim, ou não. É muito interessante, porque nada muda quem nós somos em Deus, em nenhuma estação da nossa vida. E Deus não deixa de nos usar. Deus não deixa de nos usar, e então a gente não tem que ter medo de vez em quando, como o Gui fez, dar aquele slowdown, aquele descanso. Acho que essa é a mensagem principal aqui, pelo menos para mim, foi o que Deus falou mais comigo. Então, muito obrigado por teres aceito o convite. Prazer estar contigo.
Muito obrigado, pessoal. Foi muito bom estar aqui a conversar com vocês, e, o que vocês estão a fazer é incrível. Estão a incentivar os jovens para realmente take action. Eu amo essa frase, take action. Para o reino, e, sério, vocês são muito gente boa.
Obrigado, mano.
Yeah.
Sim, pessoal, sigam o Gui. Vejam o que é que ele vai fazer agora, ok? Fiquem a par do ministério dele, também é uma forma de dar força. Então sigam também o Gui, que é que ele está a fazer, e tirem, sim, grandes lições daquilo que a gente falou aqui, porque nós falámos muito acerca do que é que realmente significa estar no ministério. Estar no ministério é saber discernir a voz de Deus e saber estar na presença de Deus. Então, tires, seja o que for que tu tenhas para aprender deste podcast, mas leva isto contigo, ok? Tipo, está tudo bem, é jovem, mas entende que és um jovem que tem que estar aos pés de Jesus, e tudo o resto vai ser acrescentado e tudo o resto vai acontecer. Portanto, isto foi top, não é?
Foi top.
Foi top, obrigado
pessoal.
Sim, partilha com toda a gente que tu quiseres, manda para quem tu for, que tu estejas aqui no próximo episódio também connosco. Ok? Manda também sugestões de coisas que tu gostasses que a gente fizesse neste novo ano, ok? Isto pode ser um episódio também disso, de ter aqui algum movimento, então é assim, yeah. Coisas que tu queres ver este ano acontecer, põe nos comentários, deixa nas caixas também de mensagens das redes sociais, nós vamos estar atentos.
Sugestões de convidados, quem sabe?
Yeah. Opa,
talvez a gente consiga.
Sugestões de convidados. Também se tiver sugestões de convidados, yeah, podes falar com eles.
Bill Johnson, Chris Valentin.
Se eles passarem para Portugal, quem sabe?
Pois.
Quem sabe? Mas já, yeah, portanto, metam coisas, quadros que a gente possa fazer, dinâmicas que vocês gostassem de ver aqui também, posto mais neste contexto português. E a gente vai ver o que é que vai acontecer.
Yeah.
Portanto, é isso.
É isso, pessoal. Partilhem muito, deem like, mandem para os vossos amigos e
até à próxima.
Até a próxima.
Força!